Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Semeando a Boa Nova é um programa feito com muito carinho, com muita dedicação. É um programa que levará até você, prezado ouvinte, um serviço, que são os ensinamentos espíritas. São os temas bem atuais para que nós possamos entendê-los sob a ótica espírita. E para tanto, uma equipe foi composta para que pudesse a todo instante estar produzindo esse programa. Essa equipe, além dos convidados, estão aqui presentes. Então vamos começar a enumerar. Temos na técnica o nosso amigo Adilson, que presta sempre um bom serviço, um excelente serviço a todos nós. O Turíbio também, ao lado dele, para que nada possa falhar para chegar até você, ouvinte, com muita clareza aos ensinamentos espíritas. Na mesa nós temos o Ricardo, que já passa a ser uma pessoa constante da mesa, nos trazendo o seu conhecimento, os seus estudos, nos esclarecendo. O Hélio, temos o convidado de hoje, os convidados de hoje, que é o nosso Hilário Rocha, do Centro Espírita Irmã Clara, de São Caetano do Sul, e temos também a nossa companheira, Anísia Maria Borges Unten, que já esteve conosco aqui há uns tempos atrás, do Centro Espírita Consolador de Santo André. Além de Miriam Terezinha Scarpini, do Centro Espírita Consolador, que nos visita, e que ela seja bem-vinda a este programa pela primeira vez, já tendo demonstrado vezes anteriores a vontade de estar conosco, então esta é a sua oportunidade de estar com a gente aqui. E a Érica, que é uma companheira que esteve aqui recentemente, acabou de chegar. Sejam bem-vindos a todos e vamos fazer com que o nosso programa possa realmente levar para vocês aquilo que vocês estão esperando. O tema deste programa é um tema muito difícil, reconhecemos, mas que nós vamos tratá-lo com muito amor. É o aborto. Então, dando início ao programa, com relação às perguntas, às respostas, os esclarecimentos, já vamos dirigir uma pergunta ao nosso companheiro Hilário, para que ele dê as suas considerações iniciais e que já possa nos esclarecer sobre este tema. Para que possamos, Hilário, analisar melhor a questão do aborto, é importante sabermos antes como e quando um corpo torna-se ligado ao espírito que irá animá-lo. O que você pode nos dizer a respeito, Hilário?
A todos aqueles que estão nos ouvindo, é com muita alegria que retornamos a este estúdio para falar de vida, para falar de algo tão importante, tão sublime, que é a manifestação da vida em todos os seus aspectos, traduzindo as obras da criação. O milagre da vida, para nós seres humanos, começa no fenômeno extraordinário da concepção. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo depois de uma longa caminhada na tuba uterina, atravessando a trompa de Falópio, que é um conduto tão pequeno, tão diminuto, com o diâmetro menor do que um fio de cabelo. Isto é vida. Muitas coisas imediatas e materiais não têm nada a ver com isto. É a criação divina se manifestando nesse instante, quando a partir do momento da concepção, quando o espermatozoide encontra o óvulo, 50% de papai, 50% de mamãe, já existe o milagre da vida com um espírito sendo ligado a esta célula ovo, a esta célula zigótica, a este embrião. O livro dos Espíritos é muito claro através dos luminares da codificação. A união do espírito com o corpo se inicia no momento da concepção, na hora da fecundação, e se completa no instante do nascimento. Quando a criança abre os seus lábios para soltar os seus primeiros gritos, isto é a confirmação de que aquele espírito entrou para o mundo dos vivos e dos servos de Deus, para o mundo dos encarnados. Quando existe concepção, já existe vida, e isso é muito lindo, isso é muito bonito, porque é o amor de Deus se expressando através da sua criação. O Espiritismo, sem dúvida, lança uma luz muito grande sobre este magno problema, sobre esta questão profunda que é a questão da vida. Quando há concepção, já existe ligação. O espírito vai se ligando por um laço fluídico que vai se encurtando até o instante em que a criança vem à tona. Isto é vida, isto é uma bênção, isto é uma maravilha.
Anísia, tem alguma coisa a nos acrescentar sobre essa colocação brilhante do nosso amigo Hilário?
O nascimento realmente é um louvor, né? É o momento em que nós recebemos de Deus o maior presente, né? Que é a chance de mais uma existência, de aprendizado, né? Ao aperfeiçoamento. Então é a prova maior do amor de Deus, mas por cada um de nós, né? Normalmente a gente fala em humanidade, mas quando nós começamos a observar, né, o momento da fecundação, então nós também sentimos o amor individual que Deus tem por cada um dos seus filhos. Então quando aqui estamos, quando reencarnamos, então realmente o primeiro grito de, né, o primeiro choro já é um louvor. Nós nascemos com todas as qualidades dos santos, né? E acho que é o momento do nascimento, é o momento mesmo do primeiro louvor a Deus, é o choro.
Esse grito é uma prece dizendo obrigado, meu Pai.
Deus. Isso, exatamente.
O mais importante também a respeito disso, além de toda essa beleza, né, e a questão tão bem colocada que o Hilário e a Anísia nos colocaram, é justamente lembrarmos da preexistência do espírito que está ali reencarnando, do nosso irmãozinho ou de nós mesmos, quando fizemos esse processo até chegarmos a esse ponto onde estamos hoje. Então esse espírito, para que ele possa chegar ali, existe todo um processo de preparação espiritual. Lógico que nós, fora da matéria, temos um corpo, e esse corpo espiritual que Paulo fala no seu evangelho, chama-se para nós, na doutrina espírita, de perispírito. E esse perispírito, ele sofre um processo de preparação muito grande para esse momento da concepção que o Hilário nos fala. Então, a partir do momento da concepção, que se forma a célula-ovo, essa matriz geradora dentro do útero materno, ali, nesse momento, já existe o comando de um perispírito, ou seja, de um corpo espiritual, do espírito que vai reencarnar naquele irmãozinho. E esse comando faz com que o corpo venha a ter todas as características necessárias à evolução desse espírito dentro dessa encarnação que ele inicia. Então, todos os problemas de deficiência, todos os problemas de saúde ao mesmo tempo, vamos dizer assim, a perfeição, tudo aquilo que o espírito precisa como ferramenta de evolução já vem impresso nesse perispírito que molda esse corpo que vai nascer. Então aí a importância é muito grande de nós sabermos que desde o momento da concepção aquela vida é um ser que já existe como nós existimos, com todo o seu direito de vida, a que nós também temos, e a Anísia colocou também essa gloriosa possibilidade que Deus nos dá.
Ricardo, apenas nos diga mais uma vez o que é perispírito, para que o ouvinte possa bem entender esse assunto, sem delongarmos muito também, porque o assunto é extenso,
isso,
nós sabemos.
Se nós vamos falar de um tema hoje que é importante, que é o aborto. Se não entendermos como se dá a concepção, e se não entendermos que há um espírito ali, um ser vivo que está ali comandando, além da questão biológica das duas células que se uniram, do óvulo e do espermatozoide, fica difícil nós entendermos as consequências do aborto. O que que o aborto vai gerar? E para nós entendermos esse processo, nós também temos que entender que o espírito fora da matéria, ele se utiliza de um corpo. Esse corpo semimaterial é um corpo fluídico. Esse corpo é a matriz geradora daquele corpo que está ali impregnando aquela célula de vida. É ele que está dando vida àquela célula a partir dos comandos do espírito. Então ele é o intermediário entre o espírito e o corpo físico. Ele é, vamos dizer assim, numa linguagem de informática, ele é a interface entre uma coisa e outra. É ele que liga realmente o espírito ao corpo físico. Sem esse corpo perispiritual, não há processo de reencarnação.
Hélio, o espiritismo é a favor ou contra o aborto? E por quê?
É por tudo que foi dito, obviamente, que o espiritismo ele é contra. E porque uma encarnação ou uma reencarnação não ocorre por acaso. Então, todo aquele processo maravilhoso que foi aqui descrito, ele ocorre na esfera física, na esfera do corpo físico. Mas, na esfera espiritual, isso houve um planejamento que antecedeu essa união. Quando há fecundação, quando há realmente um espírito, ele acaba realmente entrando em processo de nascimento, é porque houve um processo anterior. Uma equipe muito grande trabalhou nas colônias espirituais, que são chamados de Ministérios da Reencarnação, aonde essas equipes trabalham para que um espírito possa realmente retornar ao corpo físico. Não é algo simples, não é algo fácil, e, portanto, ao contrário do que possa se imaginar, um casal está fazendo sexo, então, de repente, um espírito está ali por perto e ele resolve pular no meio e nascer daquele ato sexual. Quer dizer, não é bem assim que procede, porque esse processo ele é demorado, ele é bastante trabalhado, é parte de um plano que antecedeu, inclusive, o conhecimento desse casal, muitas vezes. Ele está na linha de planejamento da vida aqui na matéria, inclusive envolvendo outras criaturas que vão se envolver com ele lá na frente, com quem, inclusive, que ele vai casar no futuro, com quem ele vai ser pai também lá na frente. Então, é um processo bastante complexo e bastante justo, vamos dizer assim, com um acréscimo de misericórdia do Pai, que está dando uma oportunidade para que aquele espírito venha à carne novamente para continuar a sua tarefa. Portanto, interromper uma gestação significa interromper um processo de vida. Em qualquer ponto que se interrompa essa gestação, uma vez que já está confirmado a vida, você está interrompendo uma vida. Interromper uma vida realmente é contrário às leis naturais, é contrário às leis de Deus. E com isso, então, está prejudicando está interferindo no futuro de muitas pessoas, não só daquela que está sendo impedida de nascer, mas de muitas outras que estariam ligadas a esse nascimento. Então, realmente, esse poder de tirar a vida somente é dado a Deus, e mais ninguém.
Eu fiz a pergunta para o Hélio: o espiritismo é a favor ou contra o aborto? Falei do espiritismo. Você tem conhecimento de alguma doutrina que aprove, que seja a favor do aborto, Hilário? Tem ideia ou não?
É muito comum nós ouvirmos por aí colocações até de uma forma muito filosófica, com laivos de erudição, com palavras assim muito bem talhadas, no sentido de um falso modernismo, aonde a pretexto de abrilhantar, de cultuar o seu próprio corpo, a mulher poderia fazer dele o que bem quisesse, inclusive até aderindo a esses programas de aborto, a esses programas precipitatórios, que nós diríamos de um desrespeito ético, de um desrespeito à vida. E aqui não vai nenhuma colocação radical, sem a menor sombra de julgamento, mas essas criaturas que assim o fazem e que assim pensam, não perceberam a grandeza da moral e a grandeza da vida. Por mais bonitinho que se diga aí fora, por mais que se pretestem argumentos filosóficos, sociais, econômicos, defendendo a prática do aborto, nós espíritas continuaremos sim defendendo a valorização da vida e defendendo o enobrecimento do ser humano. Mesmo porque o próprio Cristo fez campanha contra o aborto. Jesus foi um grande batalhador da vida. Se nós nos reportarmos àquele diálogo com Nicodemos, nós vamos perceber. É necessário nascer outra vez. E Nicodemos, então, na sua ingenuidade de doutor da lei, ainda ignorante nas questões espirituais, ainda um pouco inexperiente, pergunta: mas como? Como, mestre, poderá entrar um homem no ventre de sua mãe e tornar a nascer outra vez? E Jesus disse: não te maravilhes de eu te dizer, é necessário nascer de novo. O que é carne é carne, o que é espírito. Tu ouves a tua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Mas não te esqueças, meu amigo, é necessário nascer de novo. Aí está a campanha da valorização da vida. E a maternidade enobrece a mulher. A paternidade valoriza o homem, colocando os seres humanos mais próximos de Deus, mais próximos da vida, mais próximos do Criador. Por mais engalanados que sejam os argumentos, pretextando uma modernidade tênue, transitória e sem base, o Espiritismo permanece lutando pela vida, lutando pela mulher, lutando pelo homem e lutando pelo ser humano. Essas doutrinas que existem por aí carecem de base moral, carecem de base fraterna e evangélica, com todo o nosso respeito.
Anísia, quais as consequências para a mãe e para o pai que pratica o aborto?
Dentro do que o Hilário nos disse agora, a ignorância acerca dos valores espirituais faz com que desvalorize, né, o eventual pai ou mãe que se sente incomodado com a presença de um filho, muitas vezes indesejado. Então, não conhecendo as raízes espirituais, não percebendo esses valores, né, que nos ligam tanto a Deus, então, por essa ignorância, às vezes acham que é mais fácil, então, impedir aquele renascimento, né? É bom que nós saibamos que é sempre um renascimento, nunca é um nascimento primeiro, né? Nós estamos aqui na Terra em aprendizado já alguns milênios, né? Então, os renascimentos que são interrompidos é por ignorância do mundo espiritual, né? E o que acontece, então, as consequências, né, para esse paizinho, para essa mãezinha, eles estão retardando uma responsabilidade, porque os filhos são de Deus, a responsabilidade, sim, essa é dos pais, né? E então eles estão adiando essa responsabilidade, sabendo, né, que pela lei de causa e efeito, eles estão também acumulando uma responsabilidade ainda maior em relação àquele ser que estava para renascer. Mas quando há consciência do plano de Deus para cada um de nós, então aí já torna tudo mais diferente aos olhos, né? A doutrina espírita, quando for divulgada em sua plenitude, todos os seres captarem a mensagem, aí não haverá como falar eu não sabia, não é? Porque a doutrina nos traz as causas, não simplesmente alertando que é um pecado, mas nos traz as causas, remonta à fonte da vida. Então aí é uma conscientização maior, né? Então, por enquanto, resta a responsabilidade daqueles que provocam o aborto.
E você disse bem a conscientização, porque todo ser humano que tiver consciência desse ato, é claro, né, ele vai procurar evitar, ele não vai praticar.
Esse retorno, né, esse retorno, que podemos chamar assim, essa consequência, ela é proporcional ao discernimento da criatura. Dizendo, à medida que ela tem discernimento, o retorno ele é mais violento, ou mais duro, mais difícil, na medida que a pessoa mais conhece. Quer dizer, que o retorno sempre existe porque houve uma interrupção, interrupção de uma vida, e essa interrupção realmente houve desfez-se um plano que muita gente estava envolvida, então isso ocorre, vai oferecer um retorno. Mas esse retorno é proporcional ao discernimento. Então, às vezes as pessoas cometem esse ato em estado de extremo desespero, e não tinha, não sabia exatamente bem o que estava fazendo, né, naquela hora. Claro que de qualquer maneira haverá, porque toda ação gera uma reação de igual intensidade e sentido contrário, haverá realmente algumas sequelas, mas serão menores do que daqueles que provocam esse ato apenas e tão somente para não estragar, por exemplo, a sua vida egoísta, uma satisfação egoísta de liberdade, uma satisfação egoísta assim, de se manter bonita, para não estragar o corpo, coisas desse tipo assim. Então há os extremos aí, né? Há o extremo do egoísmo da pessoa, da vaidade, ela não quer conceber por vaidade ou por não querer doar o seu tempo ou estragar uma carreira profissional ou coisa desse tipo, e há os casos das pessoas que em total desespero de causa, porque não sabe como vai fazer para alimentar, porque não sabe como vai fazer, porque já tem um monte de filhos e não tem um marido mais junto a ela, e ela acaba recorrendo a isso daí em estágio assim. Então o retorno é diferente de um caso para outro, sempre existe, mas aí a pena é atenuada, né?
É outra coisa importante a gente falar com respeito a consequências para a mulher. Realmente, nós no início colocávamos a questão do corpo espiritual. E o Hilário lembrava para nós a lei de Jesus, que era a lei da vida, a lei da reencarnação, com uma naturalidade de sequência evolutiva. E Jesus também colocava uma outra lei, que era a lei de ação e reação, ou seja, a cada um segundo as suas obras. Só que esse corpo espiritual que nós falávamos no início, ele não é só no momento da concepção. Durante toda a nossa vida, esse corpo é o que responde pelas funções biológicas do organismo. E mais ainda, quando nós fazemos algo que desestruture o nosso organismo físico, estamos também desestruturando esse corpo espiritual. E tem consequências gravíssimas. Então veja o que Emmanuel nos diz no livro Leis de Amor a respeito da mulher que comete o aborto. Ele diz assim: o aborto oferece funestas incorrências para as mulheres que a ele se submetem, impelindo-as à desencarnação prematura, seja pelo câncer ou por outras moléstias de formação obscura, quando não se anulam em aflitivos processos de obsessão. Então veja, a mulher ela está gerando, através da estruturação do corpo espiritual, que é o que dá o equilíbrio para o corpo físico, ela gera a possibilidade das doenças. E o câncer nada mais é do que as células que não têm a vitalidade do correspondente no corpo perispiritual.
Nós vamos a um breve intervalo e já vou deixar no ar para você, Ricardo, a pergunta. Há pouco tempo atrás, a esposa do presidente Clinton dos Estados Unidos, a senhora Hillary Clinton, disse à imprensa internacional que ela era a favor da legalização do aborto para evitar o que ocorre no Brasil, referindo-se à existência de inúmeras clínicas desqualificadas que faziam aborto escondido, por ser ilegal, trazendo como consequência, evidentemente, graves doenças e morte entre as mulheres. Então, a gente pediria para você fazer um comentário sobre esta pergunta e também, já como você nos antecipou, alguma coisa com relação a leis que os governos algumas vezes estabelecem para legalizar esse assunto.